Então, muito boa tarde a todos, estimados colegas. Desde já pedir as minhas sinceras desculpas por este ligeiro atraso, isto com a época natalícia, muitos compromissos, não tem sido fácil conciliar a agenda. Iríamos dar início à nossa ordem de trabalhos, à ordem do dia, e no ponto 1, informações, dar aqui apenas uma breve nota. Decorreu no passado dia 30 de novembro, de 30 de novembro a 2 de dezembro, mais uma reunião plenária da COSAC, desta vez em Copenhaga, na Dinamarca. Marca o fim, praticamente o fim da presidência da União Europeia por parte da Dinamarca. Estivemos presentes em termos de delegação, esteve presente a Presidente Edith Estrela, depois em representação do Grupo Parlamentar do PSD estive eu próprio e a deputada Eva Brás Pinho, em representação do Partido Socialista o deputado Eduardo Pinheiro e em representação da Iniciativa Liberal o deputado Jorge Miguel Teixeira e em representação do Partido Chega a deputada Patrícia Almeida. De forma muito, muito sucinta, eu diria que basicamente reforçou-se a importância de vários temas no âmbito desta presidência. Eu destacaria, como é óbvio, a questão que está em cima da mesa da política de segurança e defesa no âmbito da União Europeia, que tem muito a ver com ainda a guerra na Ucrânia, a agressão da Rússia à Ucrânia. Foi um dos pontos que mais se debateu. Também destacar a parte do que diz respeito à competitividade e ao crescimento económico, que também foi outro dos pontos que se debateu. Ainda nestas temáticas destas reuniões plenárias, debateu-se também a questão do alargamento e as implicações do alargamento na União Europeia e tudo aquilo que representa, dos desafios que representa à reforma institucional. E penso que essencialmente, devo-me estar a esquecer de um ou de outro ponto, mas essencialmente acho que foram as matérias de maior destaque. Gostaria também de salientar o facto de termos tido um conjunto de reuniões bilaterais que consideramos importantes. Tivemos uma reunião bilateral com a delegação da Ucrânia para entender de forma mais detalhada a situação que ainda se vive na Ucrânia, os desafios pelos quais a Ucrânia passa, sobretudo neste processo, nesta abertura ou neste eventual processo de negociação de paz, e também as expectativas da Ucrânia relativamente ao seu processo de candidatura à União Europeia. Ficou em aberta a possibilidade de haver uma visita oficial da nossa Comissão à Ucrânia, porque somos dos poucos países da União Europeia que ainda não teve uma visita oficial por parte da respectiva Comissão dos Assuntos Europeus, ou seja, ficou em aberto essa mesma possibilidade. Tivemos também uma reunião bilateral com os nossos colegas de Espanha, no seguimento das reuniões de trabalho que temos tido de forma recorrente com as cortes espanholas e com o Senado espanhol. Houve uma mudança no que diz respeito à presidência dessa mesma comissão mista, tem um novo presidente e ficámos também de encontrar uma data para que haja uma deslocação oficial da nossa comissão a Madrid, porque os nossos colegas espanhóis querem retribuir o convite que lhes fizemos quando a sua presença na Assembleia da República. Por último, participámos ainda e tivemos a oportunidade ainda de participar também na reunião do Clube Med, que é a reunião dos países do Mediterrâneo, em que se debateram temas da agenda, uma agenda comum por parte destes países que compõem o Clube Med, mas que teve essencialmente focado na política de imigração e asilo e os desafios que existem ao nível da Europa relativamente a esta temática. E de forma muito sucinta, não vos querendo amassar, foram estes os principais momentos da reunião plenária da COSAC. Iniciamos agora, para vosso conhecimento também, a nova presidência da União Europeia, que caberá ao Chipre neste primeiro semestre a presidência da União Europeia e no segundo semestre caberá à Irlanda a presidência da União Europeia. Esta presidência do Chipre, só em nota final deste ponto, será uma presidência, apesar dos 6 meses, será uma presidência mais curta, uma vez que há eleições no Chipre, o que vai obrigar a compactar no primeiro trimestre e não ao longo do primeiro semestre toda a agenda da presidência. Por isso, nós em breve começaremos a receber os convites para as diferentes reuniões temáticas que irão ocorrer e acreditem que será concentrado no primeiro trimestre, por isso vamos ter que ter aqui alguma disponibilidade de todos os grupos parlamentares para assegurar essas representações, tanto que a COSAC, se não estou em erro, a plenária da COSAC será na terceira semana de março, ou seja, em abril já teremos presidência, mas sem presidência. Pronto. Dito isto, passaria então ao ponto 2 do nosso grupo de trabalhos, que tem a ver com o escrutínio das iniciativas europeias, e nesse sentido daria a palavra à deputada Évora Brás Pinto, como coordenadora do grupo de trabalho do escrutínio das iniciativas.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Só para dar conta muito rapidamente, tínhamos hoje em apreciação 71 iniciativas, das quais aprovámos 43 para conhecimento e estamos a finalizar. Hoje tivemos já a oportunidade, já agora em jeito de partilha, de discutir já um draft de regulamento para o grupo de trabalho já mais densificado, que procuramos ou temos em vista aprovar o texto final já numa próxima reunião do grupo de trabalho e depois, obviamente, solicitaremos que seja então depois aprovado o texto final aqui na Comissão de Assuntos Europeus. E é só, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sendo assim, colocaria a votação a proposta do Grupo de Trabalho. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Seguiríamos então a nossa ordem do dia para o ponto 3, que é a apreciação de pareceres da nossa Comissão dos Assuntos Europeus para pronúncia da Assembleia da República no âmbito de matérias da competência legislativa reservada que estejam pendentes de decisão em órgãos da União Europeia. E assim sendo, temos o primeiro parecer, que será apresentado pelo deputado Eduardo Pinheiro, que tem a ver com a proposta de reformulação da Diretiva 94/80 da Comissão Europeia, que estabelece o sistema de exercício de voto e elegibilidade nas eleições autárquicas por cidadãos da União Europeia, residentes num Estado-membro, de que não tenham nacionalidade. Parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. E assim sendo, daria a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Pinheiro para apresentar a sua proposta de parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes. O Sr. Presidente já aqui apresentou o tema da proposta sobre a qual incide este parecer. Dizer que, de acordo com a informação que foi remetida, neste caso pelo Gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros, de Estado e dos Negócios Estrangeiros, à Assembleia, referi que a 6 de junho de 2024 a presidência belga do Conselho da União Europeia circulou uma proposta de compromisso para adoção pelos Estados-membros por procedimento de silêncio, com vista à reformulação da diretiva, que à data apenas foi interrompido pela Áustria. Ainda também, de acordo com a mesma fonte, é previsível que haja uma alteração da posição da Áustria, daí também estarmos novamente a pronunciarmos sobre este mesmo parecer. Dizer ainda, referir que o Governo remeteu para os efeitos previstos, número 2 do artigo 2º da Lei 43/2006, de 25 de agosto, a informação que contém um resumo da proposta que estamos sobre a qual incide o parecer, um resumo, diria, sucinto da proposta, descritivo do respectivo articulado e não acompanhado uma análise das suas implicações nem de qual a posição que pretende o Governo adotar. Portanto, limitamos-nos a pronunciarmos sobre a proposta em concreto e a forma da mesma. A proposta de reformulação acima identificada foi enviada à Comissão Especializada, foi objeto de parecer especializado à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que na sequência da sua aprovação em sede própria, deliberou remeter a sua pronúncia a esta comissão. Obteve, foi a mesma aprovada, tendo havido votos favoráveis, naturalmente, se não teria sido aprovada, mas também abstenções e voto contra, neste caso, do Partido Socialista, ainda assim, daquilo que se vê do parecer, não houve uma oposição em si, das conclusões não se infere nenhuma posição desfavorável face à iniciativa em análise. Dito isto, as conclusões do referido parecer especializado da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que vou aqui de forma sucinta referir, que as propostas de alteração consubstanciadas no documento estão em coerência com o quadro de outras políticas públicas da União em matéria de defesa e valorização da qualidade da democracia no espaço da União Europeia e dos Estados-membros, incidindo sobre o exercício de direitos decorrente diretamente da cidadania europeia, o direito de votar e de ser eleito nas eleições autárquicas no espaço da União Europeia, e não se antecipam dificuldades na articulação com o ordenamento jurídico nacional a quando da transposição da diretiva no quadro do exercício das competências legislativas reservadas da Assembleia. Só para vos dar nota do que é que estamos aqui a falar, estamos a falar de pequenas alterações, importantes, mas diria não relevantes do ponto de vista da substância, e são bastante cirúrgicas, nomeadamente conceitos e âmbito mais claros, por exemplo, unidade autárquica, como todos sabemos, a realidade autárquica nos vários Estados-membros é bastante distinta e, portanto, é determinante ter uma clara definição do que é uma unidade autárquica, conceito de residência mínima também e, por exemplo, mais obrigações de informação para haver um acesso, diria, mais facilitado para, ou para o voto ou para a possibilidade de integrarem, neste caso, listas. No que diz respeito à opinião do relator, eximo-me nesta sede manifestar a minha opinião, o que é facultativo, e, para terminar, no que diz respeito às conclusões, nenhum dos objetivos em causa na proposta de reformulação da respectiva diretiva parece contender com o disposto na Constituição da República Portuguesa, relativamente a estas matérias cuja competência legislativa correspondente cabe no âmbito da reserva relativa da Assembleia da República. A Assembleia da República exprime um juízo favorável sobre o conteúdo geral da proposta de reformulação, é esta a proposta que aqui apresentamos, e a Assembleia da República propõe-se que decida recomendar ao Governo o voto favorável para efeitos de submissão da matéria em causa nos termos apresentados ao Conselho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Entraremos agora na fase de discussão ou de debate. Não sei se algum dos senhores deputados quer intervir. Faça favor, senhora deputada Adriana.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente a este relatório, nada temos a opor da parte do Grupo Parlamentar do PSD, apenas agradecer o trabalho desenvolvido pelo Sr. Deputado Eduardo Pinheiro e, da nossa parte, vamos votar favoravelmente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Adriana Rodrigues. Sr. Deputado Pedro Correia, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer ao Sr. Presidente pela forma também que nos presenteou de forma sucinta e explicativa daquilo que foi a COSAC e que nos pôs ao corrente dessa reunião dos Parlamentos Europeus que encerra, digamos assim, a presidência da Dinamarca do Conselho da União Europeia. Relativamente ao relatório aqui apresentado, agradecer também ao Sr. Deputado Eduardo Pinheiro pela forma sucinta, clara, objetiva, como o apresentou e, da nossa parte, sucintamente também aqui, alguns pontos. Digamos que este relatório contém a informação da proposta meramente descritiva do respectivo articulado, não acompanhando de uma análise das suas implicações. Isto é muito importante porque nós estamos a tratar, digamos assim, do parecer em si e não de qualquer consideração política ou doutrinária e ideológica que daí advém desta matéria. E nesse sentido também realçar nos considerantes finais, nesta parte que é anexa das conclusões, também que nenhum dos objetivos em causa da proposta de reformulação da respectiva diretiva parece contender com o disposto na Constituição, cuja competência cabe aqui realçar, legislativa, corresponde e cabe à nossa Assembleia da República. E, portanto, neste contexto e tendo em conta a apresentação, como referido o Sr. Deputado, nada temos mais a obstar relativamente a este relatório e a este parecer. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Correia. Mais algum dos senhores deputados quer usar a palavra? Assim sendo... é verdade, Sr. Deputado, para o encerramento e para a resposta. Tem razão.
É mesmo só para agradecer as palavras. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. Assim sendo, colocaria à votação quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, e dar os parabéns ao Sr. Deputado Eduardo Pinheiro pela elaboração do presente parecer e pela respectiva aprovação por unanimidade. Daríamos então seguimento à nossa ordem do dia para o segundo parecer, que será apresentado pela deputada Eva Brás Pinho, do Grupo Parlamentar do PSD, e que diz respeito à proposta de alteração à lei europeia, permitindo que as deputadas votem em sessão plenária por procuração durante a gravidez e pós-parto, parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, então, como dizia o Sr. Presidente, de facto esta foi uma iniciativa apresentada pela Presidente do Parlamento Europeu, pela Roberta Metsola. O objetivo é, de facto, que haja delegação de voto em sessão plenária do Parlamento Europeu até 3 meses antes da data prevista do nascimento e até 6 meses após o parto para as eurodeputadas. E nesse seguimento, para que isto possa acontecer, é então necessário alterar o ato eleitoral europeu, uma vez que no artigo 6º, número 1, dispõe que os deputados do Parlamento Europeu votam individual e pessoalmente. E por essa razão é necessário haver uma alteração para que possa haver de facto este voto por procuração, no fundo. E aqui eu queria dar-vos algumas notas. Desde logo porque o relatório que a primeira comissão nos fez chegar, na verdade, apresenta-nos uma proposta de voto desfavorável, e eu vou se calhar começar por aí para depois passar para a apresentação daquilo que eu pessoalmente concluí no relatório que proponho agora à CAI, mas dar-vos este primeiro enquadramento. Portanto, o relatório da primeira comissão propõe um voto desfavorável dizendo o seguinte, e foi feito chegar o relatório, portanto poderão ler integralmente, mas eu vou tentar sumarizar e se calhar até explicar alguns jurídicos que aqui está. Por um lado, a primeira comissão sinaliza que teria sido preferível optar por um modelo de suspensão temporária do mandato, ou seja, o regime que o nosso Parlamento português assume, da possibilidade de uma deputada pedir a substituição no Parlamento Europeu, não existe. E por outro lado, quando possível, portanto, se não fosse este modelo de substituição, que fosse possível a votação telemática. Diz também a primeira comissão no seu relatório que isto é particularmente relevante, uma vez que a votação por procuração se afasta de alguma forma do princípio da pessoalidade do voto, que é o ideal. Não obstante, faz questão de mencionar que não é esse o fundamento principal pelo qual votam desfavoravelmente ou sugerem o voto desfavorável, uma vez que respeitam a escolha decorrente à autonomia decisória interna do Parlamento Europeu. Mas sinalizam uma segunda linha, que diz respeito ao facto, no fundo, de considerarem que esta proposta poderia ter ido mais longe e ter medidas de proteção mais abrangentes, nomeadamente relativamente aos deputados pais, que também poderiam querer fazer uso de tempo para poderem cumprir os seus deveres de paternidade quando os seus descendentes estão nos primeiros meses de vida, mas também, por outro lado, porque esta proposta do Parlamento Europeu também não dá resposta a outras situações que poderiam merecer tratamento análogo, como é o caso de situações graves de saúde. E, portanto, no fundo, a primeira comissão, no relatório que nos apresenta, propõe o voto desfavorável, não discordando, parece-me a mim da interpretação que faço do relatório, não discordando da proposta que está em apreço concretamente, mas por considerar que o regime poderia ter sido pensado noutras possibilidades ou que poderia ter ido mais longe. Ora, e agora passo à apresentação mais concreta também do parecer e a razão pela qual eu proponho que o nosso parecer não seja o do voto desfavorável, mas sim o do voto favorável, e para dizer o seguinte. Por um lado, parece-me e cumpre-nos apreciar o princípio da subsidiariedade e da personalidade, e importa desde já dizer que este acaba por ser um tema que diz respeito ao funcionamento interno do Parlamento Europeu, e por essa razão não está em causa a violação do princípio da subsidiariedade ou da personalidade. Mas por outro lado, e eu fiz questão, como poderão ver, de, inclusivamente, redigir a opinião da relatora, o que de facto é facultativo, mas eu fiz questão de sinalizar qual é a minha opinião relativamente ao tema, e em bom rigor acompanho até o parecer da primeira comissão quanto à fundamentação. Portanto, de facto, parece-me a mim que era importante que tivessem sido exploradas outras possibilidades, nomeadamente também que a União compreendesse que o papel do dever de paternidade e dos deputados pais em particular também deveriam ter essa possibilidade, desde logo percebendo que um bom contributo para a igualdade entre homens e mulheres e para a conciliação da vida profissional e familiar também passa por envolver naturalmente os pais e a partilha das responsabilidades parentais. E também acompanho aquilo que é a sinalização da primeira comissão a propósito de outros casos que poderiam merecer tratamento análogo, como os de doença grave. Não obstante, parece-me a mim que esta é uma proposta que é, apesar de tudo, um avanço. E que já ajuda, porque é verdade, e importa também dar aqui uma nota, relativamente ao facto de, não havendo a possibilidade da substituição de mandato, o que acontece ao dia de hoje é que as eurodeputadas que estão no fim da gravidez ou no pós-parto acabam por ter, de alguma forma, o seu mandato na prática enfraquecido, porque têm as faltas justificadas, portanto é motivo de justificação de falta, mas na prática ou não vão ao plenário votar, porque naturalmente há condições de limitação desde logo física, biológica, de acompanhamento dos seus bebés, e portanto de alguma forma o seu mandato está a ser enfraquecido, e também os eleitores estão a deixar de ter algumas das suas representantes na plenitude do serviço do seu mandato, e por essa razão parece-me que é de elementar justiça e de uma necessidade até premente que algo seja feito e que alguma alteração se possa realizar, ainda que esta não seja se calhar a solução mais abrangente possível, é um avanço. E portanto eu julgo que estamos a abrir uma porta para que depois se possa pensar em desenvolvimentos futuros, daí que a proposta que faço é de concluir, por um lado, que a iniciativa não viola nem o princípio da subsidiariedade nem o da proporcionalidade, que, portanto, esta iniciativa se destina naturalmente a rever a lei eleitoral europeia com vista à introdução de um mecanismo de voto por procuração para deputadas que se encontrem em situação de gravidez com licença de maternidade ou no período imediatamente subsequente ao parto. E por essa razão, sugere-se que a Comissão competente em razão da matéria persiga o acompanhamento da presente iniciativa, nomeadamente através da troca de informação com o Governo, mas propõe-se um voto favorável ao Governo, depois no projeto de resolução, não obstante sinalizar-se esta partilha de pensamento de que poderia ser útil ter sido mais longe, mas concluindo ainda assim pelo voto favorável no Conselho da União Europeia. Para já é só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Damos então início ao espaço de debate. Que senhores deputados queiram usar da palavra? Sra. Deputada Patrícia Almeida, do Partido Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e cumprimento desde já também a Sra. Deputada Eva Brás Pinho pela elaboração do relatório e por ter dado também a sua opinião, que é importante, muito importante, tendo em conta a razão da matéria. E temos aqui algumas considerações a fazer, não em relação ao relatório, que está factual naquilo que deve de estar e tem a opinião que deve de ter também no sítio certo, mas em relação à própria matéria, que é importante discutirmos em comissão. De facto, e todos os eurodeputados portugueses, os 21, votaram favoravelmente também esta resolução legislativa do Parlamento Europeu. E compreendemos o relatório que foi feito pela primeira comissão e a explicação que foi dada agora também, deixa-nos aqui em alguma dualidade que de facto é importante falar. A deputada Eva Brás Pinho diz que representa um avanço e de facto é um avanço, porque neste momento as eurodeputadas grávidas ou puérperas perdem a sua legitimidade em exercer a votação, mas eu não sei se não será um retrocesso mascarado de avanço, no sentido em que, e assinalando aquilo que foi a primeira conclusão da primeira comissão, no sentido em que seria um avanço se tivéssemos a debater a substituição das eurodeputadas, dando a plena licença de maternidade ou de gozarem o tempo que lhes é devido em tranquilidade, como deve de ser, e dedicando-se exclusivamente ao tempo que estão a passar. O que estamos a fazer, de facto, e quando eu digo que me parece um retrocesso mascarado de avanço, é continuar a dar ou a colocar em cima das eurodeputadas, mesmo por procuração, a responsabilidade de estarem permanentemente em contacto com o ambiente laboral, sendo que devemos de caminhar no sentido de que durante o período do puerpério ou até mesmo de uma gravidez de risco, que seja, que estejamos completamente dedicados àquele período. Da mesma maneira que quer os pais devem de ter exatamente o mesmo direito que as mães nesta matéria, tal como foi referido também, e a questão das doenças graves seria importante depois delimitar a que doenças é que nos estamos a referir, mas isso numa fase posterior. Ou seja, quando eu digo que existe aqui alguma dualidade, é que entendemos o voto que deve de ser positivo por parte do Governo e até para acompanharmos aquilo que já foi também a intenção dos eurodeputados no Parlamento Europeu e percebendo que de alguma forma este é um avanço, mas depois a dualidade de se devemos acompanhar e olhar para isto como um avanço ou se devíamos mesmo de dar um cartão amarelo, como queiram chamar, porque o Parlamento Europeu não está a ter aquelas que são as práticas que devem de ser tidas para com as famílias nesta altura. Mas pronto, esta é uma discussão que acho que será importante termos de futuro, mas em relação ao relatório não temos nada a apontar, pelo contrário, muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Daria agora então a palavra ao deputado Jorge Miguel Teixeira, do Partido Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, senhor Presidente. Começo por cumprimentar a senhora deputada Eva Brás Pinha, agradecer-lhe pela elaboração do relatório. E a propósito desta discussão, queria só deixar aqui algumas notas. Este tema das eurodeputadas grávidas é um tema que tem bastantes anos. É uma discussão que já existe já desde o mandato de Roberta Metsola. Aliás, é uma das promessas de Roberta Metsola na sua eleição de que iria tratar deste assunto. Porque, de facto, o que acontece no Parlamento Europeu é que, como eles não têm a figura da suspensão do mandato como nós temos, em que um deputado facilmente pode fazer substituir durante um determinado período de tempo, o que acontece é que não é só as faltas que o deputado tem, é que o próprio grupo fica sem um voto. Porque os votos contam, porque quando os deputados se registram para votar, conta os votos de cada um dos deputados individualmente. Portanto, tem de estar lá alguém para votar. Portanto, neste caso, na ausência do eurodeputado, perde o grupo. E o que criava uma circunstância de grande pressão sobre uma mulher que seja eurodeputada, eventualmente quer engravidar, tenha de fazer contas à vida. Portanto, é uma situação de grande injustiça e, obviamente, que a solução que temos parece mais justa, pois abarca, que temos no Parlamento Europeu parece mais justa, pois abarca várias circunstâncias, mas temos de ver que esta foi a solução possível que se encontrou no quadro do Parlamento Europeu. Foi esta a solução que conseguiram consensualizar numa circunstância em que sempre houve grandes resistências por parte de diferentes presidências em resolver este problema. Portanto, percebendo aquilo que diz a Primeira Comissão no seu parecer, que é um bocadinho maximalista, ou seja, que deveríamos tratar de todos os casos, o Parlamento Europeu não consegue tratar de todos os casos, pois isso iria inviabilizar a aprovação que se conseguiu obter, que foi uma grande vitória para as eurodeputadas, e por isso acho que é de bom senso o Parlamento Português acompanhar esta intenção do Parlamento Europeu, e de facto isto representa um grande avanço e de facto, como disse a deputada Eva Brás Pinha, abre uma porta para que depois se possa generalizar esta solução para outros casos.
Muito obrigado, senhor deputado. Daria agora a palavra ao senhor deputado António Mendonça Mendes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, senhor Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a senhora deputada Eva Brás Pinha pelo trabalho bastante profundo que fez e cumprimentá-la principalmente pela inteligência que teve na solução para um problema que tínhamos aqui, que é o seguinte. Acho que todos concordamos que a situação atual no Parlamento Europeu no que diz respeito à licença de parentalidade não é seguramente a mais indicada e não é consentânea com os dias de hoje. Mas também é verdade que é preciso arranjar uma solução. E O parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais é um parecer que eu me revejo bastante, mas que não me consigo rever na sua conclusão, porque a sua conclusão basicamente inviabilizaria uma solução, ainda que não seja a ideal, seria uma solução que é importante. E a senhora deputada teve o engenho e a inteligência de encontrar o bom argumento para que nós possamos viabilizar a iniciativa. É que a iniciativa realmente não viola nem o princípio da proporcionalidade, nem o princípio da subsidiariedade. E é isso que pedem à Comissão de Assuntos Europeus que se possa pronunciar, e é nessas circunstâncias que vamos discutir no plenário. Nós não vamos discutir no plenário a solução material que foi encontrada, já por si também diria que uma solução inteligente, porque face à impossibilidade da alteração da lei eleitoral, penso que o Parlamento Europeu conseguiu o possível. E acho que o Parlamento Português inviabilizar este avanço, penso que não seria algo que qualquer um de nós se sentisse confortável. E por isso, acho que a solução que a senhora deputada Eva Brás Pinho nos traz é mesmo a solução inteligente, que é a Comissão dos Assuntos Europeus vai-se pronunciar, no sentido de que esta iniciativa não viola nem o princípio da proporcionalidade, nem o da subsidiariedade, e por isso nós iremos acompanhar este parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Eu daria agora a palavra, então, à senhora deputada Eva Brás Pinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a todos. Também, se calhar, aproveitar para contribuir também um pouco mais para o debate. Relembrar que, aliás, a necessidade para a aprovação desta proposta exige a votação por unanimidade no Conselho. E, desde logo, no fundo, aquilo que também nos é pedido é que respondamos e entendemos que o Governo deve ou não votar a favor, não é? E isto também deve merecer, julgo eu, a nossa reflexão, que é perceber das várias temáticas e temas que são discutidos nos vários concelhos, este é um tema que deve o Governo português, na prática, vamos assumir que seríamos os únicos a votar contra, a usar quase um direito de veto, faço-me entender, portanto, e eu julgo que, aliás, do que fui ouvindo, estamos obviamente todos de acordo que esta é uma temática que poderia ter sido melhor resolvida pelo Parlamento Europeu, mas de facto há uma coisa que é verdade, sabemos que no Parlamento Europeu há bem mais deputados do que aquilo que nós temos nesta casa, há muitas sensibilidades políticas diferentes, há muitos anos que se tentava chegar a algum tipo de solução, e de facto os consensos, por vezes, acabam por ficar aquém daquilo que é possível, mas consegue, de facto, chegar-se a um consenso. E eu julgo que, apesar de tudo, estamos a avançar. Eu queria dizer à Sra. Deputada Patrícia Almeida, concordo a 100% em duas coisas que disse. Eu estou completamente de acordo de que é até alguma violência exigir às deputadas acabadas de ser mãe que tenham que acompanhar os temas, que estejam a votar e, portanto, a ser responsáveis pelo voto que exerceram, o que implica, naturalmente, que mais ou menos estar a par do que é que estão a votar quando acabaram de ser mães. Portanto, eu acompanho totalmente. Aliás, fiz questão mesmo de deixar a opinião da relatora para que isso ficasse evidente, que acompanho, mas que de facto no somatório final, se esta medida faz melhor ou faz pior, eu julgo que faz de facto melhor, e portanto acho que ficarmos sem nada ou o sistema continuar como estava é que de facto não era uma boa solução. E queria, aliás, dar-vos conta de que depois, mesmo no projeto de resolução, eu fiz questão de, portanto, o projeto que depois será assinado pela Presidente da Comissão, eu fiz questão, inclusivamente, de tentar incluir precisamente esta fundamentação, de alguma forma, e o feedback também do relatório da Primeira Comissão, no fundo para que o Governo, quando receber este projeto de resolução, e não sabendo nós que debate depois será tido no Conselho da União, e, portanto, poderá até dar-se o caso de outros partidos também sinalizarem que o projeto poderia ter ido mais longe e quererem propor alterações, para que o Governo saiba que a nossa posição é de facto neste sentido, ou seja, que o Parlamento Português refletiu sobre o tema e que, embora considere que o voto deve ser favorável, que de facto vem com um conjunto de sugestões ou de alguma, nem diria reservas, mas com um conjunto de sugestões que se poderia ir mais longe, o que também de alguma forma mandata ao Governo a que numa reunião de Conselho da União Europeia possa também ir com esta orientação. Portanto, eu tentei de alguma forma chegar aqui a uma solução que pudéssemos cobrir tudo. E agradecer-vos também o contributo para a discussão e a reflexão deste tema, que eu pessoalmente considero particularmente relevante. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Neste sentido, daria início então ao colocaria à votação esta proposta de parecer. Quem vota contra? Quem se abstém, aprovado por unanimidade, e dar os parabéns à senhora deputada Eva Brás Pinho pelo trabalho e pelo parecer aqui votado por unanimidade por todos os colegas. E engenho, nas palavras do senhor deputado António Mendonça Mendes, nas quais eu me revejo. Outros assuntos, trabalhos futuros da nossa comissão. À partida, sujeito à confirmação, poderemos ter reunião da comissão no próximo dia 6 de janeiro. Estamos pendentes da conferência de líderes e de ver... Só de reis. Provavelmente dia 6 teremos a reunião da comissão. Depois está agendado, dia 13 de janeiro, a audição pública sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para o ano 2026. E temos ainda previsto, nos dias habituais e no horário habitual, dia 20 e 27 de janeiro, reuniões da nossa comissão. Eu ia pedir à nossa equipa para fazer circular estas datas em jeito de estimativa, apenas para bloquearmos a nossa agenda, para melhor gestão do nosso trabalho. Gostaria também de dar nota que hoje, já no âmbito daquilo que eu tinha dito anteriormente relativamente à presidência da União Europeia, de ser uma presidência mais curta do que o normal e mais compactada, recebemos a indicação, ou recebemos o convite para a 18ª reunião do Grupo Especializado de Controlo Parlamentar Conjunto da Europol, nos dias 4 e 5 de fevereiro em Nicósia, e cabe ao PSD e ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicar um representante. Do lado do Partido Social Democrata será o deputado Paulo Muniz, nosso coordenador. Perguntava ao seu coordenador Eduardo Pinheiro se quer indicar agora ou se indicaria mais tarde.
Eu indicava mais tarde, Sacha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, temos agora como último ponto a apreciação e votação da ata número 12 de 22 de outubro. Diga, Sr. Deputado. Pode intervir. Ah, ok. Senhora Deputada,
só para dar uma nota breve, porque estivemos na reunião interparlamentar do Estado de Direito da União, que é onde participei aqui em representação da nossa CAI, e portanto achei que se calhar me cumpria dar aqui umas notas muito breves. Sobre a reunião interparlamentar, só para dizer que correu bastante bem, foi no fundo feito um balanço sobre o relatório anual do Estado de Direito na União, e eu julgo que era importante, vou só destacar três coisas. A primeira, a propósito de haver um conjunto de recomendações que tinham no fundo sido feitas a Portugal, e eu fiz questão de sinalizar na reunião interparlamentar, mas julgo também importante destacar aqui que nós estamos a concretizar, o que eu julgo que é muito positivo. Por um lado, uma das recomendações expressas que tínhamos era a regulamentação do lobby, que o Parlamento Português acabou de fazer. Por outro, também, a reforma do processo penal, tendo em vista alguma celeridade, e eu fiz questão de dar conta que o Governo tinha, inclusivamente, há relativamente pouco tempo, aprovado no Conselho de Ministros um conjunto de propostas para iniciar o debate nesse sentido, para combater aquilo que é a morosidade dos tribunais. E, por outro lado, dar nota de que todos os senhores deputados intervieram, portanto aqui os indicados pela CAI, o meu caso e o senhor deputado António Mendonça Mendes, que também estava comigo, também intervém. Portanto, como de costume, a delegação portuguesa é sempre a prestar um bom serviço no Parlamento Europeu e a demonstrar que temos sempre conteúdo a acrescentar. E pronto, era só mesmo para fazer esta partilha rápida. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Lapso meu, estava aqui a tentar gerir isto com maior eficiência. Assim sendo, eu pediria também ao deputado do grupo do Partido Socialista, Luís Dias, para dar uma nota da nossa presença na comissão ou na reunião interparlamentar sobre o futuro da defesa da União Europeia. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros deputados, só para dar também esta informação, que nos dias 4 e 5 estivemos em Bruxelas na reunião interparlamentar em que analisámos os desafios da defesa europeia, nomeadamente o pilar europeu da NATO, não só ao nível das oportunidades, mas também dos desafios que temos pela frente. Foi dado muito enfoque a este novo quadro legal que está a ser desenvolvido pela União Europeia, não só ao nível dos investimentos com a criação do programa SAFE, mas mais do que isso, os desafios que de alguma forma advêm destas medidas que estão a ser tomadas, por exemplo, para a simplificação dos processos da circulação de equipamentos e de meios militares, portanto do espaço Schengen militar europeu, que de alguma forma acarreta um conjunto também de responsabilidades ao nível da redução dos riscos inerentes a estes desafios. Foi possível ouvir não só os responsáveis pela definição da política europeia, mas também os mais altos responsáveis da NATO, que neste momento trabalham com a Comissão neste desenvolvimento de quadro legal, e foram, de alguma forma fomos tranquilizados em relação aos riscos que estão inerentes quer ao uso de verbas financeiras para a aplicação do mecanismo SAFE, mas também para a circulação de equipamentos e de bens militares. E era basicamente isto que queria destacar.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Agradecer a ambos as breves notas. Ricardo Carlos, deputado Ricardo Carlos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também estive numa reunião interparlamentar, já agora fazemos o trio. Portanto, eu estive numa delegação em representação da CAEN, que teve também o deputado Pedro Delgado Alves pela primeira comissão, o deputado Costa pela Comissão de Economia e Coesão e o deputado Maria José Aguiar pela Comissão de Educação. E, nomeadamente, o tema foi a democracia, a inovação e o AI Act. Basicamente, e confesso-vos aqui um bocadinho pessoalmente, que acho que a conferência, ou se calhar não lhe chamamos conferência, eles até lhe chamavam Interparliamentary Exchange, porque era em Chatham House e pronto, as pessoas diziam estar um bocadinho mais à vontade, mas não estavam efetivamente tantas delegações assim, e se calhar a organização da conferência não foi a melhor. Foram três painéis, um deles em que estavam presentes pessoas do Conselho da Europa, que não estavam presentes, que estavam online, uma das pessoas não esteve presente, a outra estava com problemas de comunicação, portanto não foi praticamente impossível ouvir. Portanto, acho que se podia ter tirado um bocadinho mais de conclusões positivas da conferência. Mas eu gostava só de destacar que, nomeadamente, no que diz respeito ao OEA Act e, neste caso, ao seu enforcement, não é? Que, basicamente, a mensagem que foi passada por praticamente todos os intervenientes é que agora a bola está do lado dos Estados-membros. E cabe aqui aos governos garantir que têm instituições prontas para trabalhar a questão da inteligência artificial e para garantir todos os direitos aí associados. Quero tentar um bocadinho pensar a mensagem que a União Europeia já fez a sua parte, neste caso o seu grande chapéu, e sendo este regulamento inovador a nível mundial, e dando nota que neste momento cabe aos governos dar meios para que existam instituições que possam executar esta área da melhor forma possível, e nesse sentido a responsabilidade está também aqui em Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradecer aos senhores deputados a partilha das vossas presenças em representação da Comissão nas diferentes reuniões interparlamentares. É bom também ter essa perspectiva e esse resumo e agradecer as vossas intervenções nesse sentido. Avançaríamos então para o último ponto da ordem do dia, que tem a ver com a apreciação e votação da ata número 12 do dia 22 de outubro de 2025. Alguém vota contra? Ninguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Agradecer a vossa presença e desejar um santo e feliz Natal e um próspero ano novo em 2026. E a partir de dia 6 cá nos veremos outra vez. Um abraço a todos. Obrigado.